senhores deputados, devo fazer uso da palavra por alguns minutos, logo em seguida passo a palavra ao deputado, Maurício Scudillac. Eu conheço a narrativa da denúncia e todos nós, os integrantes da CPI dos respiradores, também a conhecemos, porque a denúncia, no que tange ao prejuízo causado pela compra dos respiradores fantasmas, é literalmente uma cópia do relatório da CPI. É também um histórico do que foi publicado pela imprensa e que todos os catarinenses acompanharam. Eu volto a dividir, então, a minha fala em dois pontos que são fundamentais para o processo de impeachment. E faço isso como advogado. A defesa do governador Carlos Moisés, e na sua difícil missão de advogar uma causa perdida, utilizou boa parte da tribuna para atacar a Assembleia Legislativa com relação à decisão do mandado de segurança. Uma peça que já estava morta, que não tinha mais interesse para ninguém, já que a decisão havia sido revogada. E a defesa do governador Carlos Moisés, então, comete o mesmo erro que o seu constituído. Esquece que essa é uma casa política, uma casa de conversas e uma casa de diálogos. E uma casa também que representa todo o povo catarinense. Ele disse na tribuna que o presidente do Tribunal de Contas não falou da compra dos respiradores. E é verdade. É verdade, senhores deputados. O Ardicélio, quando depôs a Força-Tarefa e o depoimento dele foi reproduzido na CPI, ele não falou que falou dos respiradores. Ele falou que ele falou sobre compra com pagamento antecipado. Foi isso que ele falou. O presidente do tribunal disse ao governador do estado de que ele não poderia fazer compra com pagamento antecipado. E onde que erra o governador? Ele erra ao momento de não instruir os seus secretários, que estavam naquele momento no processo de compra, ao não fazer as compras com pagamento antecipado. Então, houve uma omissão clara, deputado Cobalcini, de atendimento de uma diretriz, a diretriz de proteger o erário, de dar garantia para o erário. O governo permaneceu em silêncio. E não só permaneceu em silêncio, o governo tinha conhecimento de que o estado estava fazendo compras emergenciais do Covid. A cronologia dos fatos, chamada de cronologia dos fatos, mostra muito bem isso. E o deputado Cobalcini trouxe isso muito, com muita prioridade no seu relatório. A cronologia dos fatos, relatada pelo deputado Cobalcini, mostra que no dia 27 de março, Sua Excelência, o governador do estado, já participava do processo de compra, já conversava sobre isso. Com então o secretário Elton Zeferino, na live que ele fez no dia 27/3. Então, a cronologia dos fatos, que nasce no dia 27/3 e encerra no dia 28/4, aponta diversas vezes o conhecimento do governador do estado relativa à compra com pagamento antecipado sem garantias. Porque ele poderia ter comprado, pago antecipadamente. Isso está caracterizado na nossa jurisprudência, no Tribunal de Contas da União, e até na jurisprudência superior do Tribunal de Justiça. É possível a compra por órgão governamental com pagamento antecipado. O que não é possível é fazer a compra com pagamento antecipado sem garantias. E foi isso que o governo fez. Fez a compra antecipada sem garantias. O governador sabia da compra. Sabia que os seus secretários estavam comprando os equipamentos. Nós estávamos vendo processo de pandemia. O governador falava sobre isso na cronologia dos fatos. E foi omisso, não tomou as medidas necessárias para proteger o erário. E por ser omisso, não cumpriu uma das suas funções primordiais, que é gerenciar as contas públicas. Governar é gerenciar as contas públicas. Então, não há dúvidas, nem para a Assembleia Legislativa, nem para nenhum catarinense, de que Sua Excelência o governador foi descompromissado. E é descompromissado, deputados. O próprio governo aponta o secretário André Mota Ribeiro como um dos responsáveis pelo prejuízo da compra dos respiradores. O secretário André Mota Ribeiro, no relatório da Controladoria Geral do Estado, é indicado como um dos responsáveis pelo prejuízo. E o secretário que é indicado como um dos responsáveis pelo prejuízo continua na secretaria. Não foi demitido. Então, tem um órgão do Estado dizendo: tem que investigar o André Mota Ribeiro, porque o André Mota Ribeiro tem indícios de culpa no processo. O próprio governo diz isso. E o sujeito continua secretário. Cada dia que eu ligo o Bom Dia Santa Catarina, da NSC-TV, está lá o André Mota Ribeiro falando da política pública de enfrentamento do Covid. O sujeito que o próprio Estado diz que é culpado pelo processo. Está ali, assinando cheque e fazendo compra sem licitação. Então, é o retrato do caos. É o retrato do caos. Feita essas observações, ou seja, do indício de crime e da omissão, preenchido a primeira parte da admissibilidade do processo de impeachment. Vamos para a segunda parte da admissibilidade do processo de impeachment. O político. A parte política. Já que o processo de impeachment é a junção de ausência de um crime de responsabilidade, que nem crime precisa ser, porque é um crime administrativo, que é o que aconteceu com a presidente Dilma, que foi retirada do cargo sem crime. Não houve crime. O presidente Dilma não respondeu nenhum processo, mas houve uma infração administrativa, e por isso ela caiu. Então, com todo respeito ao advogado que fez a defesa aqui, é dispensável até a existência do crime. Na parte política, vamos fazer uma reflexão aqui, colegas deputados. A imprensa também, os comissionados do governo, todos que estamos aqui e quem está nos acompanhando. É hora e é hoje o dia de acabar com o que não começou. Nós estamos terminando hoje o que não começou, que é o governo. O governo não começou. Não teve governo em Santa Catarina. Desde o início, desde a posse até hoje, não houve governo em Santa Catarina. Quem governou foi a Assembleia Legislativa, através dos atos que nós corrigimos aqui, que nasceram com a tributação dos defensivos agrícolas, depois veio para a questão tributária. A Assembleia foi salvando o governador. Ou não foi isso? A Assembleia foi constantemente salvando o governo, ensinando o governo como é que tinha que fazer no primeiro ano. E no segundo ano, tudo tem limite. E chegamos hoje ao ponto da completa inexistência de Estado, senhor presidente. Não há governo do Estado. Não há. O governo não tem um deputado na base, não tem liderança. Esses dias o governador foi chamado, entre aspas, senhor presidente, de vagabundo, fecha aspas, aqui no plenário. Ninguém levantou para fazer a defesa. Nunca eu imaginei que no plenário de uma casa legislativa da importância de Santa Catarina, um deputado se tratasse, sua excelência, o governador, como vagabundo. Isso por si só já é inadmissível. Agora, ninguém levantar para fazer uma reprimenda, ninguém levantou para defender, para dizer, não, ó, espera aí. Isso é um retrato da incapacidade de governar. No sistema democrático brasileiro e no sistema democrático desenhado por Montesquieu, o peso e contrapeso é fundamental. O peso e contrapeso. As decisões do governo e as decisões do povo. O governo de um lado e o povo de outro lado. O governo com essa mão e os representantes do povo nessa mão. O governo e a Assembleia, o governo e a Câmara Federal, o governo e as câmaras de vereadores. É o sistema de peso e contrapeso. Sem esse sistema, não há governo. Não há governo. E é esse ponto que chegamos aqui em Santa Catarina. A ausência completa do peso e contrapeso. E nós vimos isso todos os dias aqui na Assembleia. O governo manda para cá um veto, 38-0. O governo manda para cá um projeto de lei, se ninguém levantar a mão, passa. Se um deputado levantar a mão, o projeto fica. Não, a gente não os projetos que são apresentados na Assembleia Legislativa, passou na CCJ, passa no plenário. Isso não pode ser assim. Sem esse sistema de peso e contrapeso, não há democracia, não há governo. E é isso que nós sentimos hoje, uma ausência completa de governo. Sem base, sem alguém que o defenda, sem uma política pública adequada, sem um começo, meio e fim, sem saber onde quer chegar, não há governo. E o sistema de peso e contrapeso acaba com qualquer processo de governabilidade. Então, preenchido o segundo requisito, que é o requisito político. Com os dois requisitos estabelecidos, não há outra senão a instalação do processo de impeachment. Aí passa agora para o tribunal que vai julgar efetivamente o processo. E por essas razões, senhor presidente, eu espero que a casa dê continuidade a esse processo. Muito obrigado.